Voltamos a apresentar a reportagem especial Oscar Niemeyer, Um Século de Arte.
Morando no Rio de Janeiro, recém-casado com sua secretária de 61 anos, o arquiteto Oscar Niemeyer continua em plena atividade profissional. Ele analisa as obras que projetou em Brasília, o Congresso, os Palácios do Planalto, da Alvorada e do Itamaraty, o Supremo Tribunal Federal, a Catedral, as praças e monumentos, e faz uma revelação: sua predileção pelo edifício do Congresso Nacional.
Você sabe, o projeto que eu gosto mais em Brasília é o Congresso, porque ele é simples, ele é diferente. A gente nunca pensou, você vai a Brasília, você pode gostar ou não dos projetos, você não pode dizer que viu coisa parecida. Você pode ter visto melhor, muito melhor, a parecida não tem. Isso é que é arquitetura, é invenção. Isso me tranquiliza com o trabalho que fez em Brasília. Você nunca viu uma catedral como a do Brasília, um prédio como do Congresso. O próprio Corbusier, que foi um grande arquiteto, quando subiu a rampa e viu o Congresso, ele parou e disse, aqui tem invenção. Isso é que é arquitetura.
O professor Lauro Cavalcante analisa a importância da construção de Brasília na obra de Niemeyer e destaca sua parceria com o urbanista Lúcio Costa.
Brasília é mais uma maravilhosa parceria entre o Lúcio Costa e ele, e os palácios de Brasília, e mesmo as superquadras, têm uma qualidade excepcional. É muito importante para o modernismo internacional, porque é a única cidade em grande escala construída de acordo com os parâmetros do modernismo, né? E também com parâmetros de uma grande cidade brasileira. No caso do Oscar, ele teve ali uma oportunidade de produzir em larga escala e de fazer, ao mesmo tempo, obras de arquitetura e monumentos nacionais. Quer dizer, eu acho que ele teve a consciência do simbolismo da nova capital. E com isso ele obteve uma simplificação de formas de tal sentido que elas pudessem ser rapidamente apreendidas. E uma prova do sucesso é o fato da disseminação dessas formas em quase todas as cidades brasileiras. Tem alusões às colunas do Alvorada, seja as formas do Congresso, seja alguns detalhes.
Em 1964, com o golpe militar que derrubou do poder João Goulart, por causa de sua ligação com o Partido Comunista, Oscar Niemeyer é chamado a depor várias vezes no Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, um dos órgãos da repressão. Isso leva a se mudar para a França, onde obtém uma autorização do governo para trabalhar.
Quando eu fui para a Europa, o Darcy me disse, Oscar, nós estamos no poder. Eu achei graça porque 15 dias depois eu estava lá e já recebi notícia pelo rádio do golpe militar. Mal fiquei de longe, preocupado com o meu trabalho, com os amigos que estavam no Brasil, sofrendo essa pressão brutal que houve durante 20 anos contra o nosso país. Tive que prestar declarações, mas não sofri nada. Minha passagem pelo partido foi de simples militante, preparado para a luta, interessado nos comícios, organizado as coisas.
Em Paris, realiza vários projetos, como a sede do Partido Comunista Francês, cuja cúpula, depois de 40 anos, ainda surpreende e emociona, e o edifício do jornal L'Humanité, do Partido Comunista.
Mas Niemeyer também trabalha em outros países, como Líbano, Israel e Portugal, e faz dois de seus projetos preferidos, a editora Mondadori, na Itália, e a Universidade de Constantine, na Argélia. Desse projeto participa com uma proposta inovadora o antropólogo e ex-senador pelo Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro.
Darcy Ribeiro, por exemplo, ele queria que os alunos tivessem mais contato, trocassem experiências, nessa ideia de evitar o especialista, não é? Então nós fizemos uma universidade só com dois edifícios. Normalmente uma universidade tem 10, 20 edifícios, faculdades. Então, desses dois edifícios, um destinado à ciência e outro à técnica. E desses dois edifícios, os alunos se utilizam, não é? De modo que é uma troca de conversas, experiências, de pontos de vista, que os assim reclamavam numa universidade. De modo que é uma universidade completamente diferente e foi feita com muita liberdade. São momentos assim que nós passamos na Argélia, com muito prazer, ver uma coisa nova. Não existe uma universidade como a de Constantino, baseada em coisas mais importantes que o ensino está pedindo.
Quando o Brasil faz as pazes com a democracia, Niemeyer volta ao país. Em 1982, com a eleição de Leonel Brizola para o governo do Rio de Janeiro, o arquiteto é chamado para, com Darcy Ribeiro, colocar em prática uma nova proposta para a educação do Estado. Assim surgem os CIEPs, Centros Integrados de Educação Pública, escolas modelo planejadas para que as crianças estudem em tempo integral.
Em seguida, Niemeyer projeta o Sambódromo, também no Rio de Janeiro, e cria o Memorial da América Latina em São Paulo, uma obra cuja mentalidade corresponde à grandeza dos seus objetivos: aproximar os povos da América Latina, tão oprimida e explorada. O arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, Cláudio Queiroz, trabalhou com Oscar Niemeyer no exterior e destaca a capacidade criativa do arquiteto, mesmo em idade avançada.
O que eu percebo nas últimas obras do Oscar Niemeyer, se é que a gente pode falar assim de 80 para cá, tem sido assim um exemplo de um acúmulo intelectual muito grande, servindo, apesar do avanço da idade, servindo para produzir novas soluções inesperadas. Curiosamente, surgiram justamente o Museu de Niterói, o Museu de Curitiba e esse museu aqui de Brasília. Porque tiveram muitos outros temas que ele enfrentou depois de 80 anos e projetos que qualquer arquiteto no mundo que tivesse o volume de obra do Oscar Niemeyer depois de 80 anos já era um arquiteto classificado como um dos maiores do mundo nesse momento. Falo sobre esses três prédios porque são três temas cujas respostas são diversificadas e de uma criatividade incomum, apesar da coerência e da característica do próprio traço, da própria concepção, que podem ser facilmente comparadas a obras de Bramante, Brunelleschi, que foram aqueles clássicos da arquitetura, mas que num determinado momento se interessavam pela tecnologia, sem se desprender da demanda social e numa perspectiva irrefutável do belo.
Para Oscar Niemeyer, a arquitetura tem sentido quando emociona e dá prazer. Isso não significa que ele não se preocupe em seus projetos com as finalidades ou funções práticas do edifício. Entende que cumprir essas exigências não esgota o papel da arquitetura, já que a beleza também é função. Ele tenta explicar como se dá o seu processo criativo.
A arquitetura tem uma explicação. Por que que eu fiz o Museu de Niterói assim? Tão simples, aí lá tinha o mar, tinha as montanhas do Rio, tinha um espetáculo que eu devia preservar. Eu fiz isso, suspendi com o prédio. De modo que a arquitetura tem que ser sempre uma explicação. O espaço que envolve o prédio faz parte da arquitetura. O arquiteto faz o que gosta e não o que os outros gostariam que ele fizesse. Eu não estou interessado em crítica. Está de pé, funciona, o resto é comigo. Eu acho que a arquitetura deve criar espanto, surpresa, qualquer obra de arte. Quando a arquitetura não é um pouco diferente, eu não faço. Mas não tenho uma coisa preconcebida de fazer. Vem com a ideia. Eu posso fazer um projeto sem sair daqui. Antigamente eu achava que o desenho é que comandava a arquitetura. Mas não é. É a cabeça. É o sistema de marcar. Mas a arquitetura está na cabeça. O arquiteto é bom arquiteto quando ele imagina uma coisa e olha pensando a coisa já realizada.
Entre as homenagens pelos 100 anos de Oscar Niemeyer, o Ministério da Cultura autorizou o tombamento de mais de 40 obras do arquiteto em todo o Brasil, 23 delas só em Brasília, única cidade moderna do mundo com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade.
Com isso, qualquer modificação nessas obras deverá ser autorizada e acompanhada pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O senador Cristóvão Buarque, do PDT, que foi governador do Distrito Federal, fala sobre a obra de Niemeyer.
É a obra de um grande gênio da raça brasileira. O gênio do traço e o traço transformado em escultura e habitat. Quando a gente vê, pelo menos, algumas obras que eu considero as mais marcantes, quatro aqui em Brasília, a Catedral, o Itamaraty, o Palácio da Justiça e o Palácio da Alvorada, quando a gente vê essas quatro obras, a gente tem que ter orgulho de ser compatriota de Oscar Niemeyer. Porque uma obra única dessas, se fizesse só uma dessas, o arquiteto já estaria no panteão dos grandes arquitetos do mundo. Ele fez essas quatro aqui perto de nós. E sem falar essas, se for olhar bem, tem muitas outras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo.
Para o professor Lauro Cavalcante, a produção da arquitetura hoje no mundo não teria a qualidade que tem sem o trabalho inovador de Oscar Niemeyer.
Eu acho que o Oscar é o único artista brasileiro que, se não tivesse existido, haveria um buraco na produção mundial. O Brasil produziu excelentes arquitetos, grandes músicos, ótimos pintores, mas nenhum como Oscar mudou o rumo da linguagem internacional. E eu acho que é uma das coisas notáveis de nós termos saído apenas do nicho de uma periferia para termos um criador e uma produção tão sofisticada, né? Termos planetários. Ele forneceu uma alternativa ao modernismo. O modernismo estava completamente desgastado. Ele tinha sido apropriado pela especulação imobiliária, que pega todos os bons princípios para baratear a construção e larga a sofisticação. E o Oscar, ele fornece um caminho poético de emoção a essa arquitetura. Eu acho que isso vai ficar para sempre, sim. E acho que isso está sendo reconhecido e apropriado pela geração de arquitetos mais jovens.
Você acabou de ouvir a reportagem especial Oscar Niemeyer, Um Século de Arte, uma produção Rádio Senado. Reportagem e texto, Márcia Torelli. Edição, Adriano Faria. Entrevista com Oscar Niemeyer, Deraldo Goulart, da TV Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Márcia Torelli. Locução, Humberto Valadares. Produção musical, Celso Cavalcante. Áudio, Cristiane Melo. Diretor da Rádio Senado, Jorge Cardim. Secretário de Comunicação Social do Senado, Elival Rios. Você também pode ouvir este programa na internet. www.senado.gov.br/rádio